Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A cantora Elza Soares morreu hoje aos 91 anos. A informação foi anunciada pelo perfil da cantora nas redes sociais. Elza Soares é considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, com carreira no samba que começou nos anos 60. O último disco lançado por ela foi Planeta Fome, em 2019. Elza Soares morreu em casa, de causas naturais. Sobre a morte de Elza Soares, eu converso agora com o editor de Splash no UOL, Osmar Portilho.
Com certeza é uma perda muito grande para a música, é uma lacuna muito grande que vai ficar. E essa, o que a própria Elza sempre falou de cantar até a morte dela ali, é uma das características da personalidade dela, porque como artista ela foi muito prolífica para a música brasileira. Só de estúdio ali são mais de 30 álbuns que a Elza produziu, cantou, esteve envolvida ali. Teve ali a sua carreira mais aquecida nos anos 70, 80, mas até o fim ela continuou produzindo música inédita, né? A gente vê muito artista que opta ali por emplacar um disco mais ou que já tem uma carreira mais estabelecida, acaba deixando de produzir, né? A Elza, até o fim, até 2019 foi o último álbum dela, o Planeta Fome, e sempre muito engajada socialmente, com temas relevantes, temas modernos, falando de racismo, falando de feminismo, falando de direitos, de igualdade social.
Por unanimidade, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje a liberação da Coronavac para crianças e jovens de 6 a 17 anos. Inicialmente, o Instituto Butantan pediu autorização para vacinar crianças a partir de 3 anos, mas a Anvisa alegou falta de estudos suficientes que comprovem a eficácia do imunizante para essa faixa de idade. Na prática, vai haver uma maior oferta de vacinas para a população. Até hoje, apenas a vacina da Pfizer estava liberada para crianças a partir de 5 anos de idade, mas as doses estavam desembarcando em quantidades insuficientes para imunizar todas as faixas de idade infantil. Com isso, São Paulo liberou hoje a vacinação de crianças sem comorbidades. O plano é vacinar todo o público-alvo com a primeira dose em 3 semanas. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado, João Gabardo.
Hoje é uma data importante, né? Porque a gente pode acelerar bastante esse processo de vacinação das crianças, que é um segmento populacional bastante significativo. Nós temos aqui em São Paulo quase 5 milhões de crianças, mais de 4 milhões e 500 mil crianças nessa faixa etária. Isso representa em torno de 10% da nossa população. E esse grupo não estava tendo o benefício da vacina, né, que os adultos já estão tendo e demonstrando aí a sua importância, né, com uma redução significativa no número de óbitos, nos casos graves, nas internações. Isso agora pode ser estendido para as crianças. Sim, nós estávamos com um planejamento, Diego, absolutamente pronto, aguardando essa autorização. Então, imediatamente, nós já começamos a vacinar as crianças. O nosso planejamento está previsto que, em 9 semanas, todas as crianças, a partir de 5 anos de idade, poderão estar já com a primeira dose.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, processou o ex-chanceler Ernesto Araújo por calúnia e difamação. A ação ainda vai ser analisada pela 7ª Vara Criminal de Brasília. Nas redes sociais, Fábio Faria afirmou que, enquanto a gente trabalha pelo Brasil, uns só atrapalham. A partir de agora, mentiras e teorias esdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na justiça. O pronunciamento vem depois que os ex-ministros de Bolsonaro, Abraham Weintraub, da Educação, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, fizeram críticas à aliança do presidente com partidos do Centrão. Em entrevista ao colunista do UOL, Felipe Moura Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que o ex-presidente Lula deveria estar cumprindo sua pena até hoje e que a decisão de derrubar a prisão em segunda instância foi a pior da história. Moro ainda acrescentou que não existe motivo algum para a anulação das condenações do petista. Você pode conferir a entrevista na coluna de Moura Brasil no UOL. A colunista Carla Araújo fala sobre esse assunto.
O Moro é engraçado quando ele fala nessa entrevista de que ele não é uma pessoa agressiva, mas nos últimos dias ele tem respondido aí de forma, digamos, bem enfática, tanto ao presidente Lula e hoje também fez umas postagens relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro. Mas o que parece é que ele está realmente, e faz parte aí da estratégia do candidato, né, do pré-candidato ainda, de tentar, vai ser um embate direto com Lula, e Lula tem respondido, Moro escreveu um outro artigo agora para um site que ele vai colaborar, sugerindo perguntas, dizendo que a imprensa está sem... O Lula deu entrevista para jornalistas de sites, né, de esquerda ali, e aí o Moro já fez críticas, enfim, esse embate tende a se acirrar. E aí, quando ele coloca o STF no meio, Diego, também acho que fica aquela coisa meio assim, olha, eu não estou criticando, mas eu estou criticando. Eu não quero ser comparado como Jair Bolsonaro critica o Supremo, mas eu estou criticando. Então, tem uma, o ex-ministro Sérgio Moro tem uma dificuldade aí nesse discurso, porque também tem algumas incoerências, digamos assim, né? Eu critico sem criticar, eu não sou agressivo sendo agressivo.
O colunista Chico Alves comenta o tema.
O STF era uma instância perfeita, intocável para o Moro, até o momento em que discordou das sentenças dele. A partir do momento em que o STF anula as sentenças da Lava Jato, aí o Moro muda, porque, na verdade, era essa a plataforma em que ele defendia as suas sentenças. Quando alguém do PT ou da esquerda o acusava de ser parcial, ele dizia, não, as minhas sentenças foram confirmadas por instâncias superiores. O STF jogou isso por terra. E, então, o ministro Gilmar Mendes é um dos que é mais incisivo de uma maneira geral, né, nas votações e nas entrevistas. Então, ele desancou o ex-ministro Moro. E o Moro só salva o ministro Luiz Fux, que é um conhecido lavajatista, né? Ele é um entusiasta do Lava Jato.
E uma reportagem exclusiva do UOL divulga o pronunciamento inédito da vítima de violência sexual de grupo cometida pelo jogador Robinho e por amigos dele, entre eles Ricardo Falco. Em uma mensagem, a mulher albanesa pede para que as mulheres denunciem seus agressores e não tenham medo. Ela ainda afirmou que a justiça não apagará a dor de um crime, mas que o órgão tem o poder de ajudar outra mulher a não sofrer violência sexual. A fala ocorre um dia depois de Robinho e Falco serem condenados em última instância a 9 anos de prisão. O crime aconteceu em uma boate em Milão, na Itália, em 2013. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.